Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, está terminado o ponto 4. Vamos passar para o ponto 5. Projeto de Lei número 266, livre. Muito bem. A mim parece muito natural que haja divergências ideológicas no Parlamento. Acho que é a coisa mais natural que há. Ficava preocupado é se não houvesse divergências ideológicas. Isso é que eu ficava preocupado. E que cada um está convencido que a sua ideologia é que conduz ao melhor resultado para os portugueses. Acho isto muito saudável, devo-vos dizer. Muito saudável. Senhor, vou dar a palavra... Senhores deputados, são 6h20, o futebol que o Porto já está a jogar e há quem goste de ver o jogo. Senhora deputada Filipa Pinto, livre para uma intervenção, dispõe de 4 minutos para a apresentação do diploma.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, caras e caros concidadãos e caros jornalistas que nos acompanham. Esta casa, que é de todos, tem de fazer tudo para ser verdadeiramente a casa da democracia, hoje e sempre. Não podemos continuar de olhos fechados para o que se passa à nossa volta, com oligarcas da tecnologia e das redes sociais a contribuírem para um mundo onde reinam o clique e a desinformação, a censura e a destruição da democracia. Hoje falamos de jornalismo de investigação, feito com tempo e distância da lógica do mercado. Hoje falamos das e dos resistentes que se dedicam ao jornalismo sem fins lucrativos, que são cooperativas, associações ou organizações que contribuem para um escrutínio mais aprofundado do nosso quotidiano e da nossa vida em comunidade. É-lhes devida uma palavra de agradecimento profundo que aqui subscrevemos. O LIVRE quer contribuir para que esta missão nunca se perca. O Governo apresentou há meses um conjunto de boas intenções para a comunicação social, mas numa conferência protagonizada pelas empresas privadas de média, ignorou os apoios para o jornalismo sem fins lucrativos. A medida que o LIVRE hoje apresenta não resolve todos os problemas do setor. Contudo, dá um passo importante, não só simbólico, mas também prático, para que este trabalho jornalístico possa ser considerado de utilidade pública e beneficiar desse regime. Este projeto de lei permite a obtenção de financiamento através da lei do mecenato, entre outras regalias. Por exemplo, a possibilidade das pessoas singulares e coletivas que contribuam com verbas e bens para estas instituições descontarem esses valores em sede de IRS e IRC, conforme estabelecido no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Estas organizações jornalísticas que exercem uma atividade essencial como pilar da democracia e que, apesar da escassez de recursos humanos, financeiros e logísticos, têm sido distinguidas com prémios pela excelência do seu trabalho, têm sido desprezadas pelo Governo. Do Executivo não há o menor sinal em legislar nesta matéria. Cabe, portanto, à Assembleia da República garantir que este trabalho independente, profundo e autêntico serviço público terá os melhores meios e as melhores condições para se afirmar cada vez mais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a degradação das condições em que é feito o jornalismo, não só em Portugal, em todo o mundo, não é alheia à onda de desinformação, aos riscos de desinformação e de cooptação daquilo que chamamos informação ou até de órgãos de comunicação social por interesses económicos e interesses políticos. Num tempo em que o discurso de ódio se organiza na sombra dessa mesma desinformação, um jornalismo rigoroso é fundamental para a salvaguarda da própria democracia. Neste contexto de crise, o Estado tem, do nosso ponto de vista, duas obrigações. A primeira obrigação é defender o serviço público, garantir que o serviço público é exemplo de rigor, de transparência, de qualidade, que o serviço público é uma referência para a comunicação social. Temos feito tudo o que podemos para defender a RTP pública, para defender o serviço público de comunicação. A segunda coisa que o Estado pode fazer é defender a independência do jornalismo. E defender a independência do jornalismo face a todos os interesses que rondam o jornalismo, sejam eles políticos ou económicos, sejam eles representados por poderes políticos abertamente, que abertamente procuram controlar a imprensa e a comunicação e a informação, ou sejam eles representados ou escondidos atrás de grupos financeiros com origem desconhecida. Num ecossistema de comunicação que é cada vez mais concentrado e cada vez menos transparente, apoiar os projetos de jornalismo sem fins lucrativos é uma das formas de promover a pluralidade dos órgãos de comunicação social e de promover um jornalismo independente. O jornalismo tem utilidade pública e é por isso que entendemos que deve ser assim classificada, como tendo utilidade pública, as instituições que têm como objetivo prosseguir fins não lucrativos que se dedicam ao jornalismo. A inclusão da imprensa no Estatuto de Utilidade Pública não é propriamente uma novidade, ela já existe na vertente da imprensa regional. O que queremos é ampliar a possibilidade do jornalismo ser incluída neste Estatuto de Utilidade Pública, reconhecendo a importância da imprensa e do jornalismo para a nossa democracia e garantindo desta forma também a viabilidade económica destes projetos. Dessa viabilidade económica nascerá certamente a independência que todos queremos e a transparência que todos queremos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento. Deputado Daniel Teixeira, chega. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, bons olhos a vejam. Muito hoje foi dito sobre liberdade. Enquanto uns defendem a liberdade de expressão na sua plenitude, a liberdade de uma qualquer organização de trabalhar com independência numa redação, a esquerda alegra-se como um povo em estender os seus tentáculos e a infiltrar-se nas esferas de uma sociedade e a limitar toda e qualquer expressão que a contrarie. Entretanto, hoje nós discutimos, como aqui foi dito, a inclusão de organizações sem fins lucrativos, cuja atividade principal, obviamente, seja o jornalismo, naquilo que é o já conhecido Estatuto de Utilidade Pública. Tanto o Bloco de Esquerda como o LIVRE mais uma vez dão as mãos, unem-se e seguem uma mesma linha que têm-nos habituado até agora. Ou seja, apresentam belos propostos e belos projetos, mas que são totalmente perversos no seu conteúdo. Senhora Deputada, deixe-me, no entanto, 2 questões. Em primeiro lugar, naquilo que o Bloco de Esquerda apurou, quantas entidades é que nós temos em Portugal neste momento que se enquadrariam nessa mesma proposta? E já na sequência, também lhe pergunto se poderia quantificar qual é que seria o custo no horário público relativamente a esta mesma proposta. É para nós, ao contrário da esquerda, muito importante olharmos para os números. Mas, Sr. Presidente, permita-me também dizer o seguinte. Todos nós concordamos que o jornalismo deve sim ser livre, deve ser independente. Em suma, aquilo que desejamos é que estas organizações sejam operacionalmente independentes. Mas o que estas iniciativas tentam fazer é precisamente o seu contrário. É escancarar a porta para uma maior infiltração ideológica na esfera da comunicação e também, como inclusive o Sr. Deputado Rui Tavares irá com certeza concordar comigo, o que pretendem é, no fundo, aumentar, estender os convites para os anjos filantrópicos, como é, por exemplo, o Sr. Jorge Soros, que nós nunca, nunca esqueceremos. Mas, Sr. Presidente, é importante terminar com o seguinte dado. É importante que isso fique ciente no debate de hoje. Nós não somos, de facto, moderados. Eu não tenho moderação na exposição da mentira, e a nossa bancada, de facto, a única, o único compromisso que tem, o único e fiel compromisso que tem é na defesa da verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, deseja usar a palavra para...
Para uma defesa da honra da bancada, Sr. Presidente, para a qual gostaria muito de ouvir as explicações do Sr. Deputado, a ver se as tem.
Só um minuto.
Está bem. Não sei o que é que...
Só 2 minutos. Sr. Deputado, 2 minutos, faz favor. É, quem é que está a usar... Estou a ver aí uma expressão, vai lavar a boca.
Já saiu na
Fórmula
Nacional,
essa questão. Faz-se a dar,
Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Deputado Daniel Teixeira, num debate, aliás, que é muito apropriado para esse tema, porque é sobre imprensa e sobre falsidades publicadas na imprensa, mencionou de uma forma adequadamente suez e nada corajosa aquilo que é uma notícia falsa, reiteradamente falsa, publicada num pasquim chamado a Folha Nacional, que pertence ao Chega e que publica aquilo que o Chega quer, sabendo perfeitamente que a dita notícia, que supostamente diz que o livro teria recebido 300 mil euros, teriam sido absolutamente ilegais, de fonte estrangeira e, em particular, do bilionário Jorge Soros, não por acaso, indo buscar ao que é a velha herança antissemita de partidos como o Chega, basicamente cita aqui uma... Tá. Senhores deputados, terão a oportunidade de prestar esclarecimentos. Menciona aqui aquilo que é uma mentira réus, suez e desonesta. O senhor deputado Daniel Teixeira tem agora uma oportunidade. Ou apresenta a documentação que comprova qualquer um desses factos, quando aquilo que o livro tem é, no Tribunal Constitucional e na Entidade de Contas, exatamente tudo como manda a lei, ou seja, apenas contributos individuais e nacionais, ou então terá que se resumir, senhores deputados, não sei se deixaram, ontem estavam muito silenciosos, mas atenção que ainda temos muito para falar daquilo que é as verdadeiras ilegalidades do Chega, ou então resumir-se-á o senhor deputado Daniel Teixeira a, basicamente, estar aqui como um autor de uma mentira real, suez e desonesta, ou seja, um mentiroso com todas essas características. Muito obrigado.
Sr. Deputado Daniel Teixeira, quero usar a palavra. Se faz favor, dispõe no mesmo tempo para poder rebater. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, é no mínimo caricato que seja à esquerda apontar o dedo no que tocante àquilo que é a defesa da verdade. O Chega e a nossa bancada está muito confortável naquilo que é a nossa exposição de elementos e, portanto, não há qualquer constrangimento em exercer essa mesma defesa. Em segundo lugar, parece-nos caricato ouvir por parte de um senhor deputado, aí no fundo de uma bancada também, a defesa da honra, quando esse é um elemento também que é muito escasso à esquerda. Esse é um argumento que é também muito importante deixar claro. E por fim, senhor deputado, permita-me apenas dizer-lhe o seguinte. Parece-me caricato, e por acaso o senhor deputado inclusive não está aqui presente, mas parece-me caricato que há alguns anos, num debate que teve com o senhor deputado Sérgio Sousa Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor aparentemente esqueceu-se inclusive de quem era Jorge Soros, esqueceu-se inclusive da sua relação com o SAS e com outros órgãos desse mesmo patamar. Portanto, o único ponto que é preciso ressaltar ao debate de hoje é o seguinte, e volto a reforçá-lo. As relações que o seu grupo europeu tem com Jorge Soros são reais. As relações que o senhor tem também com essa mesma figura são verdadeiras. Da nossa parte, aqui estaremos para as expor, sem qualquer receio, sem qualquer medo. Muito obrigado.
Não. Nos termos regimentais, Sr. Deputado, há o pedido da defesa da honra, há o pedido de esclarecimento e não há mais espaço para debate. Portanto, não há. E depois o resto será...
Senhor Presidente,
não lhe dei a palavra, espero, Sr. Deputado. Não estou a dar a palavra. Sr. Deputado, deseja usar a palavra para a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes?
Sr. Presidente,
a bancada do LIVRE, gostaria de fazer uma interpelação à mesa
na
pessoa do deputado Rui Tavares, faz favor.
Uma interpelação à mesa, faz favor, Sr. Deputado. Interpelação à mesa, um minuto e é à mesa.
Senhora Presidente,